Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa República com Uriel Rocha. A República é um programa de todas as segundas-feiras, onde nós temos semanalmente uma nova aula. E o programa em si constitui um estudo sobre autores, obras e temas dedicados à história, à cultura e à atualidade política, brasileira, preferencialmente. Embora esporadicamente, nós possamos, trazer um outro tema, de fora do Brasil. Bem, o tema do nosso programa de hoje será sobre mitos políticos ou uma tendência, né, que tornou-se comum, digamos assim, no Ocidente, nos últimos anos, protagonizada pela emergência de uma direita ou de algo que se diz sendo de direita, né? Num cenário internacional. Quando nós pensamos nos esquemas políticos e transpostos para um esquema mental, que envolve o conceito de direita e de esquerda, nós já fizemos aula sobre isso, a gente está falando de uma categoria simbólica. Não é? Evidentemente que a falta de conceituação, de visão mais ampla do que é direita ou esquerda, em termos conceituais, porque essas definições são muito elásticas, não é? Dependendo do autor, a gente terá, uma outra abordagem. A nossa aula de hoje vai tocar numa temática que nós já falamos e voltamos a falar por diversas vezes, e eu torno a repeti-la. Será sobre o cristofascismo bolsonarista, que é uma teologia do poder autoritário. Né? Bem, para tanto, nós vamos nos basear numa entrevista que saiu pelo Instituto Unisinos, com Fábio Pi, cujo título significa Cristo, cujo título é Cristofascismo, uma teologia do poder autoritário, a união entre o bolsonarismo e o maquinário político sócio-religioso. Antes de entrar na entrevista propriamente dita, eu queria falar algo. Já faz alguns anos, aliás, na época do governo da Dilma Rousseff, quando ela se lançou a candidata, e o Aécio Neves também, naquela altura, houve um fato que me chamou a atenção. E eu havia colocado isso como uma opinião, evidentemente, sem a menor intenção de absolutamente nada. Como até hoje, as aulas que eu dou são aulas, né, sem intenção de obter nenhum resultado. Exceto o de tornar conhecido uma outra vertente da história nacional, que é a história que, digamos que está presente na linha do messianismo político, que é escamoteada dos livros de história. E, na verdade, nós não temos como entender a história brasileira, tanto da República quanto do Império, sem estudar messianismo político. E, para estudar messianismo político, o estudo de cultura simbólica, ou de símbolos ou de imagens, é algo fundamental, né? Então, já faz alguns anos, assim, então na época da Dilma Rousseff, na campanha do Aécio, eu percebi que havia um tom de messianismo político que havia ultrapassado naquela altura uma certa linha do horizonte. Isso aconteceu na campanha do Lula, não é? E depois, durante todo o governo do Lula, com a Dilma menos e com o Aécio, aquele movimento começou a sair da linha do horizonte, de um horizonte aceitável, portanto, de um horizonte de esquerda, e caminhava para alguma outra coisa. Muito bem. O Aécio tentou-se lançar naquela altura como um enviado novamente, né, um outro tipo de messias político, e com os movimentos de 2013, eu cheguei a comunicar publicamente que estava solto um pensamento messiânico dentro do Brasil, e que o grupo que capitalizasse aquele pensamento evidentemente seria alçado ao poder. Isso foi o que aconteceu com Jair Bolsonaro. Na aula passada, nós fizemos uma aula passada sobre mostrando que a campanha do Jair Bolsonaro vem sendo urdida e tecida desde a época do governo do PT, pelos militares. Isso é uma versão da campanha, né? Mas aqui o que eu quero dizer especificamente? O quadro político brasileiro, como um todo, não é só agora, não. Toda a história da República, com presidentes eleitos ou indicados, tanto faz, ela é uma conjunção de interesses, evidentemente, e esses interesses, eles têm sempre, embalam, criam uma embalagem, fazem um produto, envelopam o produto presidencial quase sempre dentro de um mesmo pacote, que é o pacote do messianismo político. Então eu venho postando de modo aleatório no meu Facebook, no Facebook do IMUB, nos artigos, nos blogs, postando para fins de registro várias imagens, símbolos, relacionados ao messianismo político brasileiro, seja ele da falsa direita atual, seja ele da esquerda, né? Tecnicamente, as imagens falam, e muito, né? Toda imagem estimula os sentidos, os pensamentos, e elas modelam os comportamentos. A guisa de exemplo, se você pega uma campanha de perfume por meio de uma imagem, sem que a pessoa tenha tido contato direto com aquele perfume e por meio do olfato, porque quando você pega o perfume, você vai na loja, pega o perfume e cheira, você tem contato direto. O que é uma campanha? O que é uma propaganda? Você não tem contato direto com a coisa, você só vê. Não é? Então é o seu globo ocular que está funcionando. Então, uma imagem, sem que a pessoa tenha tido contato direto, o simples fato daquela imagem ser trabalhada de uma determinada forma estabelece uma conexão entre a imagem, o seu cérebro, e, digamos, mascarando o seu olfato, te levando a comprar o perfume. Então, veja. Se a imagem propagandeada nessa circunstância é a de um perfume, de um carro, de um livro, de uma pessoa, né? Ou de um candidato político, isso é absolutamente indiferente. O que é preciso entender é que esse processo de estímulo aos sentidos, tá certo? Ele é absolutamente idêntico para todas as pessoas. E isso que é uma propaganda, né? Você pega uma imagem, a pessoa não tem contato com aquilo, a imagem é trabalhada, aquela imagem age nos sentidos da pessoa, estimula o pensamento e modela o comportamento. Então, você nunca viu o perfume, você vai, fica com ele na cabeça e entra na loja e compra. Então, a propaganda, ela faz o mesmo processo de estimular os sentidos. E o que, que ela visa? Quando ela estimula o sentido, ela visa criar o comportamento que a campanha objetiva como fim da campanha. Se você está fazendo uma campanha de perfume, você objetiva ativar o desejo do consumidor de comprar o perfume. Pronto. Então, toda manipulação de imagem ela tem um fim. Ela usa um meio televisivo, midiático, de rádio, seja lá o que for. Ela usa um meio que vai veicular aquela propaganda e ela tem um fim. Então, quando manipulada simbolicamente, as imagens criam desde santos, revoluções, celebridades, empresas, cria tudo. A questão aqui é o seguinte: quem cria as imagens tem um objetivo por trás, né? E é para aqui que deve apontar os estudos sérios das imagens, para tentar entender o objetivo do projeto, o objetivo do dono. Evidentemente que uma empresa que tem um produto, o objetivo inicial da empresa, ou imediato, o detectável de uma forma fácil, é que você consuma o produto. Mas qual é o objetivo de uma campanha política? É só vender o candidato? Não! Isso é um erro básico. Junto com o candidato, tem a candidatura. A candidatura é o grupo de poderosos que apoia aquele candidato. Toda candidatura é assim. Eu já falei muito sobre isso. Então, quando você lança uma campanha, você vai eleger uma figura, que é o candidato, e você vai eleger o projeto que aquele candidato simboliza e que converge com os interesses daqueles que estão apoiando a candidatura. Né? Então, esta visão, por exemplo, não é imediata. Agora, sucintamente, o que é o messianismo político? Enquanto propaganda, ele é uma fábrica de marketing e de venda de imagens para ser consumido pelo povo, com o fim de legitimar um projeto de poder autoritário de um grupo específico. No caso do bolsonarismo, nós temos três planos distintos de imagens emanadas de três centros, ou de três grupos, como queiram, distintos, trabalhados de modo a parecer convergente, mas que visa sempre ao mesmo fim. No caso aqui, quem é o ponto de convergência do bolsonarismo? O militarismo. Né? Então, nós temos, se você pegar as imagens que o grupo do Olavo de Carvalho está disseminando, as imagens que os militares, os generais, os militares das três forças estão disseminando, sobretudo na ativa e na reserva, que participam do projeto de poder. E as imagens da maçonaria e da banca internacional, né, do liberalismo, estão disseminando. Então, nós temos três setores completamente distintos. Tá? Cada um tem uma imagem e tem uma mensagem que está sendo veiculada. Bem, então, a manipulação simbólica controlada é uma das coisas mais terríveis que possam acontecer para um país. Porque ela lesiona cognitivamente, ela é uma manipulação, ela lesiona cognitivamente. Toda propaganda é manipulação simbólica? De certa forma. Aquilo tem uma embalagem. Não é? Você vai comprar um chocolate. Tem uma embalagem. Não deixa de ser uma manipulação simbólica. Não é? Mas ela é inócua, digamos assim. Inofensiva. Até um determinado ponto, né? de um momento em diante, aquilo milita com o crime. Por exemplo, a manipulação simbólica para você consumir transgênico, produto transgênico. Até que ponto as empresas produtoras de transgênicos, não é? Que são consabidamente elementos que impactam na saúde. Até que ponto essa manipulação simbólica pode ser tida como uma coisa saudável? Não, não é. Mas aí você tem interesses muito poderosos por trás. Então, a manipulação simbólica, via de regra, controlada, ela é muito danosa. Quando isso, quando a gente sai da esfera empresarial para a esfera política, e quando isso se mistura ao messianismo político, o Messias é sempre um enviado, é um ente divino. Então, nessa condição de um ente divino, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Né? E o povo só vai despertar depois de muito tempo, e aonde o estrago da ação do messianismo político foi absolutamente catastrófico. Então, eu entendo uma coisa. As imagens estimulam os sentidos. Os sentidos informam e formam o mundo interior e exterior do ser humano. Como diz o Jacques Ninho, o que nós sabemos do mundo exterior é extraído de informações que nos chegam filtradas pelos órgãos dos sentidos, que são processadas por processos neuronais, pelo cérebro, desenvolvido ao longo da evolução para satisfazer as exigências da vida animal. O homem é um animal. Manipulação simbólica política deveria ser considerado crime. Porque é crime. Ele é para legitimar um projeto de poder e para manter a população sob controle. Um negócio grave. E a história política brasileira, ela é uma sequência de crimes gravíssimos, né? De manipulação simbólica. Bem, então, feita essa explicação longuíssima, né? O cristofascismo é uma teologia. Tá? Enquanto teoria, ele é uma teologia de poder. Agora, para essa teoria, evidentemente, se manifestar, ela lança mão de uma linguagem simbólica. Então, vamos aqui. O Bolsonaro foi eleito tratando ele como um enviado e um mito, Messias. Ele até usou do sobrenome dele, né, Messias, para dizer que o nascimento dele, inclusive, foi miraculoso. As pessoas se esquecem disso. O Lula foi trabalhado o tempo inteiro como um Messias. Mas não é só o Lula. É o que eu venho falando. A trajetória da República Brasileira é mítica. Né? Então, o Bolsonaro vem fazendo uso da linguagem cristã. Ou seja, vem se apropriando do cristianismo para conversar com determinados grupos religiosos, evangélicos, e uma certa linha de católicos chamados conservadores, né, que formam a base eleitoral desse evangelismo. E o Bolsonaro só pôde ser alçado a essa categoria porque ele lança mão de uma outra categoria, que não é a de político, é a de militar. E os militares vêm fazendo uso de manipulação simbólica da imagem deles desde a época da doutrina de segurança nacional, desde a década de 30. Então, há uma longa trajetória aqui. Né? Então, o bolsonarismo vai se construir a partir dessas máquinas sócio-religiosas, do maquinário militar, né? E essas máquinas sócio-religiosas e sócio-militar, nas sócio-religiosas nós temos as figuras emblemáticas do Edir Macedo, do Silas Malafaia, do Soares e do Valdomiro Santiago. Né? Bem, o que é o cristofascismo? A forma de governança do Bolsonaro, de propaganda política, de uso de imagem, baseada na religião. Então, veja, ele usa a religião, ele usa a temática militar, né, de uma forma muito clara, para praticar o ódio, para lançar-se como um candidato puro, um enviado, que visa instaurar a democracia direta. Democracia direta é um eufemismo para a ditadura. Então, o Fábio Pi, que é um teólogo, para ele, o Silas Malafaia, embora seja um agente desprezível, né, enquanto pessoa, no que diz respeito ao bolsonarismo, ele é um dos principais articuladores do presidente da República no meio religioso. Né? E tenta atrair a juventude para o seio do bolsonarismo. Então, o bolsonarismo é um movimento. Esse movimento é um movimento de renovação espiritual, né? Absolutamente poderoso. E o Malafaia enfatiza a ideia de que os jovens não podem perder de vista a importância de seguir o evangelho da verdade, não respeitando nenhuma universidade, porque na categoria dele todas elas são esquerdistas. Por mais que elas sejam esquerdistas, a universidade é um campo de saber não religioso. Portanto, anti-religião. É preciso entender que o que ele está combatendo aqui não é o comunismo, não. É a ideia da ciência. Sobretudo na versão evangélica, não é? Porque os evangélicos, diferentemente do cristianismo católico, eles não têm uma doutrina rígida, uma teologia rígida. Qualquer bispo pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser. No catolicismo, não. Então, a ideia, quando no século XVIII e XIX foi separado o Estado da religião, ao longo de todo o século XX, embora houvesse teoricamente essa separação entre Estado e religião, os Estados, portanto os projetos políticos, incluíam sempre a religião no debate político e público. De que forma? Tratando os políticos como os enviados de Deus. Então, não é que a religião está sendo incluída agora. No caso brasileiro, a política brasileira é sui generis, porque o messianismo político surge na Europa e mesmo nos Estados Unidos esporadicamente. Não é o caso do Brasil. O Brasil produz messias político a rodo. Portanto, isso não é mais uma casualidade, tá certo? É uma máquina de poder por trás do Estado. E quem é que produz isso? Quais são os agentes, os donos do processo, né? Evidentemente que a separação do Estado, das igrejas, né, ou seja, a criação do Estado laico e a própria afirmação da comunidade científica foi, de certa forma, tornando as narrativas religiosas algo periférico. Isso é muito perigoso, Porque quando o indivíduo é jogado na periferia, ela cria um cotidiano. Né? Então, a teologia tradicional protestante, ou evangélica, ela vem militando há muitas décadas no sentido de criar uma caminhada de guerra cultural e de guerra bíblica, que parte da periferia, portanto, dos excluídos, digamos assim, não é? Até chegar ao centro de poder. Isso, de certa forma, tem um apelo muito grande dentro do Brasil, porque o Brasil é um país que a estrutura política nacional sempre lidou com essa ideia de que os excluídos dos poderosos, os movimentos tentam se apropriar da chamada voz dos excluídos. Né? Isso é, digamos, a grande bandeira da teologia da libertação, e não só. Né? Então, politicamente, é utilizada a pobreza, mas eles não estão nem aí para a pobreza. Não há política de melhora dos índices de desenvolvimento humano do Brasil. Por que eu estou afirmando isso? Nós não temos cultura, incentivo à cultura. O que existe como cultura é um processo engessado de ideologia. Não é? Nós não temos incentivo a centros de estudo, de pesquisa e de ensino. Nós não temos nenhum governo que incentiva a indústria nacional. O Brasil é um país que especializou-se em ser um exportador de commodities. É aquilo que você vai, arranca da terra e vende. Só. Né? Bem, então, dentro desse processo do governo desse indivíduo que ocupa a presidência da República atual, alguns grupos protestantes que inicialmente, evangélicos, que inicialmente apoiaram a candidatura dele, sobretudo certos presbiterianos e metodistas, começaram a fazer uma crítica às ações desse sujeito durante a pandemia, né? Por não seguir as recomendações da Covid. Então veja que é uma coisa curiosa, né? O Brasil. Os políticos se apropriam da religião para ampliar sua base eleitoral. E há, já de décadas, desde o início do século XX, religiosos que se aproximam dos políticos. Então são duas frentes, hein? E é interessante porque, veja, o Estado é laico. Né? Então, essas duas frentes, quer dizer, político que usa da religião e a religião que se aproxima da política, há aproximações e aproximações. Porque, por exemplo, a Igreja Católica, no caso do Brasil ainda, não criou nenhum partido político católico. Os evangélicos criaram. Né? Então, essa junção é extremamente perigosa. Porque uma vez que você fala em nome de Deus, qualquer coisa vale, porque a autoridade suprema é Deus. Não é a lei, não é a Constituição. Não tem ninguém acima de Deus. É perigosíssima a ideia de um político enviado. Né? Bem, no caso do Brasil especificamente, historicamente, desde o século XVI, o que, que acontece? Os jesuítas, o povoamento brasileiro, em grande medida, e o processo de cristianização do Brasil foi feito. Os jesuítas eram funcionários públicos da coroa portuguesa. Vamos falar dessa forma. Né? Então, aquilo que se chama o povoamento brasileiro foi feito pedagogicamente a partir das ordens católicas religiosas. De modo que aqui a gente já tem uma aproximação do poder político com o poder religioso. Não é? Mas esta aproximação, essa interface, ela é uma coisa bem diferente daquilo que vem a ser os movimentos de aproximação da política com a religião do século XX. Mas o que eu quero dizer é que já há um substrato, percebe? Então, o Brasil é um país que foi povoado, e essa pedagogia de povoamento foi feita por ordens religiosas. Né? Então, em termos de geográficos, né, e culturais, a Igreja Católica cumpriu um papel muito grande. Bem, no meio evangélico, a Confederação Evangélica Brasileira, que é a SEB, criada em 1930, portanto no período Vargas, tem claramente uma preocupação política. Né? E essa articulação política evangélica foi trazida muito cedo, no início da República, para dentro dos governos, sobretudo dos governos militares, né, abarcado por militares de alta patente, e houve um processo de rearticulação da estrutura militar. Né. Então, o que a gente tem? A nova República, e sobretudo a eleição do Bolsonaro, caracteriza isso muito bem. Você tem uma retomada de poder pela estrutura militar, junto com evangélicos. Né? Então, nesse contexto, as pautas de religião e de política começam a se confundir, embora na esfera da República Brasileira elas nunca tenham sido separadas. Os historiadores brasileiros, descompromissados com a verdade dos fatos, eles teimam, insistem em separar, mas elas não são separadas. A partir da Nova República, ou aquilo que se chama de Nova República, né, depois do regime militar, a eleição do Tancredo, né, então, a partir de 85, as grandes estruturas evangélicas, os neopentecostalismos, os protestantes, começaram a agir grandemente no rumo das eleições. Fala-se muito da participação da Igreja Católica na eleição do Lula. Não se fala da presença fortíssima evangélica na eleição do Lula. Né? Por exemplo, Haroldo de Oliveira é um sujeito que está diretamente ligado às facções evangélicas. A Damares, que é a ministra do Bolsonaro, trabalhou com Haroldo de Oliveira durante muito tempo. O próprio Macedo, o bispo Macedo, vai se preocupar com as eleições a partir de 1988, no início da redemocratização. E o próprio Macedo tem um livro dele, escrito por ele, em que ele fala claramente que o objetivo da Igreja Universal é chegar à presidência da República. O objetivo da Igreja. Você pensa, mas para que uma Igreja quer chegar a apresentar o Executivo Nacional? Que é um campo político. Então, essas relações políticas e religiosas, no caso brasileiro, estão umbilicalmente interligadas. Né? Agora, é interessante o seguinte. O Macedo, o Malafaia e toda essa gente, eles foram ligados às bases do petismo. A Igreja Universal foi uma das últimas igrejas a se desvencilhar da Dilma Rousseff. Né? Então, todas essas engrenagens que estavam voltadas ao petismo, agora elas estão voltadas às demandas do bolsonarismo. Então, independentemente do sujeito que está ali. Então, há um contexto de articulação religiosa atravessando o campo político. O que acontece agora é que esse sujeito, esse Bolsonaro, assumiu-se como extremamente cristão. Ou seja, ele não é um cristão normal, ele é um cristão extremista. Né? Ele está cansado de dizer que o Brasil é laico, mas o presidente é cristão. Não, o presidente não pode ser cristão. Isso é um assinte. Então, a base social dele é absolutamente religiosa e militarista. Então, a gente tem padres, como aquele padre Paulo Ricardo, os evangélicos, como o pastor da Michele Bolsonaro, o Josué Valandro, o Edir Macedo, o Silas Malafaia, o Soares, o Valdomiro Santiago. Uma coisa para o qual, um fenômeno para o qual o Fábio Pi vem chamando a atenção é o seguinte. Ele fala que está sendo desprezado o fato de pessoas diretamente ligadas à presidência da República, como o Valandro Júnior e o Malafaia, estarem promovendo campanha de jejum nas redes sociais. Ou seja, essa gente não se mobiliza via discussão política comum. Eles estão se mobilizando via religião. A quantidade de grupos de oração, de campanha de oração que esses grupos apoiam, é impressionante. O Partido Republicano Progressista, na campanha de 2018, em Campos, colocava de 200 a 300 pessoas por dia distribuindo panfleto pró-Bolsonaro e Witzel. Então, essas estruturas ligadas ao bolsonarismo, dispersas no meio cristão, não são coesas, evidentemente. Agora, qual é, o que eles objetivam, né? Bem, o objetivo de cada um é distinto. Mas claramente, existe uma linha que eles estão seguindo e que é a mesma linha que está sendo emanada dos Estados Unidos. É a linha de trazer realmente para a religião, para dentro da política, de uma forma definitiva, e todos os políticos serão considerados uma casta de sacerdotes. Portanto, de eleitos ou de enviados por Deus. Esse projeto está em curso nos Estados Unidos há muito tempo. Mas lá, como os Estados Unidos de fato funcionam como uma federação, isso é mais complicado. Né? E aqui, no Brasil, como não há federação nenhuma, a coisa torna-se mais complexa ainda, porque os grupos, uma vez que eles chegam ao poder, eles começam a brigar entre si, não é? Bem, o próprio Bolsonaro, que tem vídeos que falam que ele odeia o cristianismo, não é religioso, depois ele vai ajustando a imagem dele, ele se batiza no Jordão, casou com uma religiosa batista e foi fazendo propaganda ao lado dos evangélicos. Ele disse que é católico, foi batizado no catolicismo, aí ele desbatizou-se, isso já é em si uma absoluta aberração, ele desbatizou-se para ser batizado por aquele outro pastor, que eu não me lembro aqui o nome agora, no Rio Jordão. É preciso lembrar que essas igrejas têm muito dinheiro, têm canais de televisão próprios, têm rádios próprios, têm acesso à grande mídia. Portanto, há um acoplamento das pautas do bolsonarismo com esse setor conservador, evangélico e católico. Agora, perceba o seguinte: o que é que esses grupos evangélicos defendem dentro do campo político? Quando a gente vai de fato fazer essa pergunta, a gente percebe que nós estamos no vazio, porque a agenda política não é clara. A mesma coisa os militares. Os militares e os policiais. Virou moda com a candidatura do Bolsonaro as pessoas, inclusive, usarem fardas dentro do parlamento. O que é outra aberração, hein? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso não passaria. O sujeito seria preso. Aqui, o presidente do Congresso Nacional não dá a menor pelota. Então, essa parceria é uma parceria que é um fato e, ao mesmo tempo, ela é uma parceria nebulosa. Né? Bem, mas como é que o cristofascismo tem se manifestado na conjuntura brasileira? Essa designação cristofascismo, conforme eu já falei, e o Fábio aplica também, foi criada por Dorothy Solly, a professora da PUC-Rio, do Departamento de Teologia, Maria Clara Bingmer, né? Ela fala claramente que ela percebeu a linha de discurso autoritário que estava sendo proferido pelo Bolsonaro. O cristofascismo vai reabilitar os discursos da época do nazismo, né? Então, o Bolsonaro cita dia sim ou também aquela frase que ele já vulgarizou: conhecereis a verdade vos libertará. Né? O cristofascismo é a apropriação de uma teologia fundamentalista por um governo autoritário que tem práticas de desprezo pelos pobres, ao mesmo tempo que ele aparentemente defende a família idealizada cristã, ao mesmo tempo em que ele aparentemente tem uma política contrária da esquerda, né? Então, e tem um uso de imagens de manipulação focados na pureza dele, espiritual. A partir da plataforma cristã, da linguagem cristã, dos símbolos cristãos, da forma discursiva cristã, ele constrói uma governança dos corpos e das vidas. Né? Então, o cristofascismo é uma forma de governança baseada no fundamentalismo, que pratica o ódio, guerra cultural e guerra híbrida. Ele é uma plataforma intensa de teologia autoritária. evidentemente que o Cristo fascismo tem alguma relação com o fascismo tradicional? Não, não é isso não. É outra coisa. Quer dizer, o fascismo faz parte da estrutura da sociedade democrática liberal. A tática fascista. Então, o Cristo fascismo, o Walter Benjamin, né, é algo, explica que é algo que não se trata de uma etapa, mas de uma estrutura dentro do capitalismo. O Cristo fascismo institui a ideia e a prática de subordinação ao neoliberalismo na sociedade atual. Ele é uma prática autoritária a partir do cristianismo para legitimar a vinculação ao mercado. É isso. Ele consolida uma agenda de domínio mundial. Tem um Cristo fascismo sendo desenvolvido, por exemplo, na Bolívia. O Trump tentou desenvolver, embora o governo dos Estados Unidos já esteja atrelado. Então, ele é uma ameaça concreta. Repetindo, o Cristo fascismo não é uma etapa dentro do discurso. Ele é uma estrutura do capitalismo. Vamos lembrar de Marx que o capitalismo, para quem o capitalismo era uma etapa para o socialismo. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais clara. Então, esse Cristo fascismo, ele não é representado por uma pessoa. Ele é uma prática que constrói, ele é uma prática de subordinação aos interesses das grandes corporações, que constrói uma pauta autoritária a partir do cristianismo para consolidar uma agenda de necropolítica, né, de domínio mundial. Então, toda essa falsa direita que está surgindo no mundo inteiro, ela tem como objetivo claro o Cristo fascismo. É preciso conversar sobre isso de uma forma muito séria. Porque você fala assim, ah, mas existe só a direita liberal? Não, você tem a esquerda liberal também. A esquerda liberal segue o mesmo preceito. Então, tanto a direita liberal quanto a esquerda liberal, o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, submeteu toda a economia brasileira aos interesses da City de Londres. O Lula fez uma coisa em outra em prol do povo. Não foi como o governo Fernando Henrique, mas é a chamada esquerda liberal. Aí você tem a direita liberal. Então, esse projeto da submissão é o projeto encabeçado pelo Paulo Guedes, pelo grupo dele. É o projeto maçônico. O grande esquema da maçonaria não é a política, sempre foi a economia. Eu venho falando muito sobre isso. No caso dos militares, né, a linha do militarismo vai no mesmo sentido. Além deles terem um projeto pessoal de poder, de comandar isso aí. E o Olavo Bolsonarismo é a militância. É a rede que vai manter a militância ou o povão sendo manipulado simbolicamente para gerar resultado eleitoral. É isso. Em suma, né? De uma forma bastante sucinta. Então, o cristofascismo não é uma mera representação. É um movimento. É preciso trazer a religião para o debate público. De que forma? Não como Ciro Gomes está fazendo agora, reeditando um novo messianismo político. é preciso trazer a religião para o debate público para dizer que a religião não pode entrar no campo da política. Então, se não se traz para dentro da arena política a discussão política, isso vai ficar, vai cair nas mãos das corporações religiosas, e é esta lacuna que gente como Malafaia está aproveitando. Então, a política e a religião, teoricamente, estão separadas. Mas o projeto maçom liberal é um projeto de fusão desses argumentos para consolidar um tipo de dinastia econômica mundial. O assunto é extremamente complexo, abre um leque de estudos, né? Mas ele tem que ser feito. De modo que é preciso levar realmente a sério a candidatura do Bolsonaro, os militares da ativa falarem claramente que o presidente é um enviado. Em que país do mundo a gente ouve uma coisa dessa? Só no Brasil. O Brasil é um país que entrou num campo de distopia cognitiva tão séria, é um caso clínico social, que os políticos ouvem, os jornalistas ouvem, os intelectuais ouvem, militares da ativa falarem uma loucura dessa e ninguém questionar. Na Europa, nos Estados Unidos, isso não existe. No Japão, na China, isso não existe. Publicamente, o cara pode até pensar em off. Ele não vai fazer uma declaração dessa pública. Então, aqui, o Brasil virou o país dos absurdos. Todos os absurdos podem ser ditos e feitos. Como se nada estivesse acontecendo. A nação vai pagar um preço muito grande. A eleição do próximo ano não resolve o problema. O Brasil tem um problema estrutural grave. Grave. E a falta de seriedade da política e a falta de humanidade da elite nacional, incluso os militares, é algo emblemático. É o que temos, não é? E o que temos está bem ruim. E isso tem que ser alterado, de alguma forma. Mas não é por via do messianismo político. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.